E vamos ao Economia em Foco, hoje falando dos brasileiros. Os brasileiros têm desejos para esse ano, mas até onde vai o interesse dos brasileiros, os desejos dos brasileiros para este ano? Vamos falar também da conjuntura internacional, ela parece que está melhorando. Toninho, a economia avança para dias melhores e os americanos e chineses parece que vão entrar num acordo. A vida de todo mundo parece também que vai melhorar diante dessa aproximação entre norte-americanos e chineses.
Sim. Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Tivemos esse início dessa trajetória de 2020 com essas informações um pouco mais positivas, né? Em relação ao cenário internacional, essa grande discussão entre Estados Unidos e China parece que vai dar uma repetida em 2020, justamente porque nós temos eleições. Isso é um ponto muito importante dentro do contexto internacional. A China em si sente que há uma desaceleração no crescimento econômico, até agora fez algumas alterações em relação à política bancária, né? Aumentou o crédito na economia e isso vai ter impacto direto sobre o consumo. E como nós somos grandes parceiros comerciais, penso que haja também uma pauta exportadora melhor para o Brasil em 2020. Além disso, várias outras situações colocam os países emergentes como os principais objetivos de investimento dos fundos e também das instituições que têm recursos que fazem esses movimentos, né? Eu penso que o Brasil seja um dos países emergentes que terá maior volume de receitas a partir desses investimentos. Nós temos também no ambiente individual, né, as pessoas também entraram em 2020 com uma iniciativa muito positiva. Até uma pesquisa realizada para tentar captar os objetivos e as metas de 2020, boa parte delas está em relação a quitar dívidas, então ter uma gestão financeira saudável, viajar de férias, aprender inglês, né, ter uma qualificação maior. Então, esse é o nível de intenção e otimismo das pessoas também.
Então, significa que o cenário econômico interno é bom, isso pode refletir no PIB. Nosso PIB pode chegar a mais de 2% no ano que vem, esse ano.
Sim, sim. O PIB, com certeza, vai ter um crescimento acima do que a gente viu em 2019. Né? 2019, o resultado prévio pelas indicações do Banco Central de Analistas é que superou um pouco o 1%, 1,2% no máximo. Né? Agora, para 2020, o cenário é um crescimento um pouco mais acelerado, mais de 2%. Né? Tem alguns especialistas que indicam 2,2%, a expectativa para este ano. E também tem informação dos resultados das políticas anteriores. Né? Então, a política da Previdência começa a ter efeitos, isso reduz um pouco os gastos com essa atividade dentro do orçamento, libera um pouco mais de fôlego, mesmo em um cenário de baixo investimento. Então, o Brasil começa a coletar algumas iniciativas, mas ainda precisa fazer a tarefa de casa com outras. Né? É o caso da reformulação tributária, um ponto que vai ser colocado em discussão esse ano. Em relação à política comercial com outros países, principalmente do Mercosul, também vai ser colocado em pauta, e tudo isso vai influenciar o dia a dia das pessoas.
Agora tem uma coisa interessante que são os investimentos dos brasileiros, né? Os brasileiros também estão fazendo mais investimento variável. Até vou conversar hoje no CBN Maringá, segunda edição, com um consultor sobre isso. Os brasileiros estão começando a apostar em investimentos mais arriscados. Eles estão confiantes na economia, né?
Sim, exatamente. Isso representa esse estado de confiança. Há também o fato de que a poupança, investimentos como CDBs, não têm rendido tanto quanto as pessoas almejam. Então, um vetor muito a ser tocado e ser investido este ano vai ser a construção civil, né, a aquisição da moradia ou como uma forma de investimento. Nós temos os títulos indexados ao setor imobiliário, também estão muito em voga, até os fundos de investimento que têm essa capacidade estão crescendo muito, né? E o brasileiro em si coloca um pé na Bolsa de Valores. Tivemos um crescimento mais de 30% no índice no último ano. Os analistas esperam que haja um crescimento também este ano. Então há toda uma iniciativa voltada para ativos um pouco mais arriscados, mas que tem tido um resultado melhor ano passado e com certeza terão este ano também.
Outro dado que eu queria trabalhar com você um pouco, Tony, é sobre o endividamento dos brasileiros. Hoje nós temos 63 milhões e 400 mil brasileiros inadimplentes. E um levantamento feito por um aplicativo financeiro, que é a Seven Waves, mostra que os brasileiros querem pagar suas contas. Será que esse ano eles conseguem?
Sim. Essa é uma iniciativa até, é bom você ter comentado, Gilson, justamente porque ano passado, uma das principais metas individuais era poupar dinheiro. Este ano tem sido pagar dívidas. Então os brasileiros agora olham esse cenário um pouco mais otimista como uma forma de você ter uma receita extra, muitas vezes ter uma capacidade de pagamento maior, dado que o emprego cresceu também. Isso é bom, né, principalmente para o comércio, as pessoas voltam a ter o seu nome ativo, e isso faz com que a capacidade de pagamento aumente na economia, né? Então, uma economia que cresce com uma redução de dívida maior, com certeza vai ter um suporte para um crescimento mais sustentável. Né? Os brasileiros venciam 2020, é um ano até engraçado, né? 2020, com uma iniciativa de fazer a boa gestão e colocar as contas em dia.
Outro detalhe interessante é que os brasileiros, essa mesma pesquisa da Seven Waves, os brasileiros querem viajar nas férias. Muita gente viajou. Dizem, inclusive, que o turismo, o setor de turismo, viveu uma reação praticamente dobro melhor do que do ano passado. Expectativa ainda não saiu os números oficiais. Será que agora os brasileiros começam a consumir mais, já demonstraram um pouco disso nas férias? Ou esses brasileiros que consumiram agora no Natal, no Ano Novo e nas férias, estão acumulando dívida mesmo?
Olha, eu acredito que pelo comportamento histórico do brasileiro, as viagens vão ocorrer sim, mesmo que já tivesse ocorrido esse gasto excepcional no Ano Novo e também no Natal. O brasileiro em si, na medida que ele fica um pouco mais otimista, ele costuma gastar de fato. Então, penso que essa iniciativa viajar, ela vai ser muito utilizada, principalmente no Carnaval. Até olhando alguns noticiários nesse tempo, ali, de passado ao final do ano, em vários locais turísticos, houve um crescimento significativo de turistas, principalmente brasileiros. O Brasil volta a ser atrativo como iniciativa de viagem, dado que o mundo em si tem ficado caro devido à cotação do dólar, está acima de R$ 4,00. Isso impacta de forma significativa os custos. Né? E os custos de viagem vão além só da passagem em si. Né? Então a cotação talvez torne o Brasil como um país foco, inclusive dos brasileiros, nessa iniciativa de viagem. Mas penso que o Carnaval vai ser uma época bem interessante de viajar. Caso você esteja se programando, com certeza vai pegar filas nas rodovias, congestionamento e situações que acontecem quando essa demanda está em alta.
Agora, essa questão do nosso agora, o Carnaval, você colocou bem, né? O Carnaval está vindo aí, os brasileiros ainda vão, dizem que o Brasil começa a funcionar depois do Carnaval, né? Mas os brasileiros têm as contas iniciais do ano para pagar. Tem IPVA, tem IPTU, tem a matrícula das crianças na escola. O brasileiro vai se planejar melhor? Quer dizer, a gente está diante de uma economia que favorece a resolver os problemas, mas o brasileiro tem que se planejar. Ele vai planejar melhor?
Olha, eu acho que devido a esse histórico negativo em relação à economia, essas dificuldades que nós tivemos nesses últimos anos, elas serviram para talvez amadurecer um pouco o brasileiro em relação à gestão financeira. Até colocar os olhos em ativos um pouco mais arriscados, mas que demandam um pouco mais de atenção também. Eu acho que o brasileiro tem olhado a taxa de desconto como uma variável importante. Então, nesses ativos como IPTU, material escolar, eu penso que as pessoas façam o pagamento antecipado, inclusive do IPVA, né? E também no quesito papelaria, gastos com educação, a consulta da internet também tem se tornado uma atividade bem interessante. Então, eu acho que o brasileiro está um pouco mais racional em relação às finanças. Isso vai impactar, de certa forma, nesse início de ano, mas ainda aquele fator impulsivo, né? Que o indivíduo acaba gastando em viagens e outros ativos nesses momentos, né? Eu acho que vai ter um mix dessas duas situações.
Então quer dizer que o brasileiro, ao mesmo tempo que vai conseguir planejar melhor e ter uma capacidade de controle financeiro, a gente vai ter um pouco mais de instabilidade, ou ainda vai ter alguma instabilidade. Agora, esse ano é um ano que promete gerar empregos, é um ano que promete gerar um ambiente melhor para o comércio, até mesmo um ambiente melhor para o consumo. Nesse processo de ambiente melhor, nós estamos vivendo, aqui em Maringá e região, por exemplo, um momento de recuperação da economia, os setores, de uma forma geral, vão ter uma recuperação, ou existem alguns setores que vão penar um pouco ainda?
Olha, eu acredito que as empresas em si, principalmente o setor de serviços, vão ser diretamente impactadas por essa iniciativa desse otimismo na economia, né? Dois fatos são bem importantes dentro desse contexto. O primeiro, em relação às pessoas, né? O maringaense em si, ele pode ter várias oportunidades na medida que ele se qualifica. Então, nós temos aí várias empresas que estão sendo compradas, que estão fazendo parcerias internacionais. Acredito que a qualificação, a língua estrangeira seja importante, né? Então é bom dar uma olhada nesse sentido. E o mundo hoje, devido a um movimento chamado japonização, né, a taxa de juros negativa, tem aumentado a liquidez e isso tem feito com que várias empresas brasileiras tenham sido compradas ou estão sendo avaliadas. Então, para o empresário maringaense, dada a nossa característica local, é importante também olhar um pouco para a demanda do mundo, pelas parcerias que podem ser realizadas. 2020 vai trazer muito isso, né? Quem souber aproveitar a oportunidade provavelmente vai ter um resultado mais significativo.
E os investidores estão voltando para o Brasil, aplicando dinheiro. A Bolsa, por exemplo, bateu recorde.
Sim, e é interessante dar uma olhada nesse sentido, justamente porque empresas do segmento que estão sendo adquiridas estão se tornando grandes competidoras no mercado local. O empresário tem que tomar cuidado com isso, porque quem chega antes bebe água limpa. Então, os investidores têm olhado as empresas maringaenses, do Brasil como um todo, e ter um contato com isso talvez seja importante até no quesito estratégia ou expansão ou até abrir novos mercados.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.